Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMINHO. Esta semana, a última do mês de abril, falamos sobre as tarifas internacionais, sobre metais e aço e como afetam a indústria e a competitividade empresarial em Portugal. Para isso, comigo em estúdio está André Costa, CEO da Lingote Alumínios. Bom dia, André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tendo em conta as tarifas impostas pelos Estados Unidos da América, como é que isto tem afetado o negócio? Um exemplo mais pessoal.
Sim, senhora. Bom dia, obrigado pelo convite. Ora bem, as tarifas têm obviamente um impacto grande no dia-a-dia das empresas, todas em geral, e na metalomecânica em particular, que é um bocadinho aquilo que eu represento aqui hoje. É óbvio que as tarifas tem um impacto direto no preço final aos nossos clientes e, portanto, isso reduz automaticamente a nossa competitividade face a outras empresas, outros países que não terão essas tarifas e, portanto, esse impacto é direto. No entanto, como tudo o que tem acontecido ao longo dos últimos dias, semanas e meses até, as tarifas dos Estados Unidos até estão um bocadinho diluídas, um bocadinho em tudo o resto, mas voltando às tarifas dos Estados Unidos, nós temos um exemplo muito, muito, muito concreto. Nós tínhamos e temos dois clientes nos Estados Unidos, em que passámos quase um ano inteiro a fazer amostras, a provar procedimentos e amostras, e um trabalho muito, 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 não direi complexo, mas muito diluído no tempo, até pela forma de trabalhar e de aprovação nos Estados Unidos, e quando finalmente tínhamos tudo preparadíssimo para arrancar, e eram volumes muito interessantes para nós, que levavam inclusivamente a um aumento de capacidade e aumento do número de pessoas que tínhamos que empregar e que contratar, o Sr. Donald Trump foi eleito e tudo parou, e tudo mudou. E portanto, ou seja, as tarifas têm um impacto económico direto, mas o grande problema que nós temos é a instabilidade, é que nós nunca sabemos se é uma tarifa de 1%, se é de 100%, se é de 15%, se é de 50%, se é de 25%, e essa instabilidade é o mais dramático para nós que tentamos tomar decisões, e tomamos decisões baseadas em números, não é, às vezes é um feeling que temos que sim ou não, epá, mas tem necessariamente um número associado atrás, ou uma análise de negócio associada atrás, com incerteza é impensável tomar decisões desta maneira hoje em dia, muito francamente.
Eu falo das tarifas porque seria, a meu ver, seria uma coisa que afetava mais esta indústria, mas também falamos dos conflitos, não só da Ucrânia, mas também no Golfo Pérsico, também tem afetado?
Muito. Muito, muito, muito. Ou seja, nós temos, neste momento, temos duas áreas a ajudar, ao contrário, digamos assim, as tarifas, não só dos Estados Unidos, como também da União Europeia, que taxam tudo aquilo que a União Europeia importa, nomeadamente o aço e o alumínio, que é o que nos afeta e é a nossa área de negócio, e essa é uma parte do problema. A outra parte do problema é que é o conflito do Médio Oriente, com o aumento dos custos de energia e de transporte, e também com os ataques que houve a alguns produtores no Médio Oriente, não só da alumina como também do alumínio propriamente dito. Portanto, há uma escassez de material e, havendo uma escassez de material, o preço dispara. Para terem uma noção, desde que começou a guerra, no dia 1 de março, ou 27 ou 28 de fevereiro, o nosso preço de custo do alumínio, da matéria-prima direta que nós utilizamos, aumentou mais de 30% à data 2. E daqui até junho a perspectiva é que aumente ao nível atual, é que aumente quase 40%. Ora, isso torna, começamos a chegar já aqui a níveis um bocadinho irreais e quase surreais de viabilidade de negócio para o consumidor final. Uma pessoa que queira fazer uma casa e que compre meia dúzia de janelas, por hipótese, estamos a falar de uma casa, nem sequer estamos a falar de um investimento grande de um prédio ou de uma grande obra pública, por exemplo, um aumento de custo de 30% ou 40% vai tornar o negócio quase inviável, e portanto estamos já a falar neste ponto de situação em que nós estamos à data de hoje, em que nós olhamos para o futuro e ficamos a pensar onde é que isto vai parar.
Isto obriga, obviamente, a uma ginástica, tanto da parte das empresas quanto da parte dos consumidores finais, como o André agora também falou, que isto também obriga, se calhar, um orçamento que seria mais baixo, aqui agora está mais alto. Que tipo de ginástica que estamos a falar aqui para colmatar estes problemas?
É uma ginástica muito complicada, faz-me lembrar aquelas pessoas que fazem a espargata e começam e que têm que começar a esticar, uhum. até finalmente encostarem-se literalmente ao chão. É realmente muito complicado, ou seja, há os projetos que estão em curso, vão continuar em curso e o grande problema que nós temos é que o aumento que nós tivemos é muito, muito recente e foi muito acentuado e, portanto, o que está em curso vai continuar em curso e a ginástica é relativamente pequena, ou seja, a espargata é um bocadinho pequena, uhum. mas a partir do mês de maio, do mês de junho, aí sim, esses aumentos de 30%, 35%, 40% vão literalmente chegar ao mercado à bruta e em força e com um impacto muito grande. Eu tenho tido reuniões diárias com clientes, literalmente, porque eles querem saber o que é que vai acontecer. E eu tenho-lhes dito que se eu soubesse o que é que ia acontecer, era agora um homem rico, literalmente, porque tinha apostado e não precisava estar a trabalhar no alumínio. E, de facto, a incerteza à data de hoje é muito, muito grande.
Nós estamos a falar de vários setores que são afetados tanto por estes conflitos quanto por estas tarifas. Uhum. Quais setores é que o José diria que são mais afetados ou aqueles que sentem... O que estão a sentir mais?
Estando na metalomecânica, obviamente olho muito para o meu umbigo, mas como é óbvio, tudo o que tenha, se pensarmos todos os negócios ou todos os setores que tenham de alguma forma aço ou alumínio ou até vidro, por exemplo, porque o vidro tem um impacto muito grande na parte energética, portanto todos os setores que tenham uma componente importante, não só de aço ou de metalurgia, mas também que tenham uma componente energética grande, são necessariamente afetados. E portanto, um restaurante, por hipótese, que não tem nada a ver com esta área, mas um restaurante que tem eletricidade e gás para trabalhar, pá, tem necessariamente que aumentar preços, porque não tem hipótese nenhuma com os aumentos que estamos a ter. Da mesma forma que uma empresa de alumínio ou de aço tem aumento da matéria-prima, mas também tem um aumento nos custos energéticos e, portanto, ou seja, à data de hoje, eu não vejo nenhum setor
que
não esteja a ser impactado de uma forma ou de outra, seja por tarifas, seja por incremento de custo de vida ou do custo das matérias-primas.
Como é que podia ser auxiliado estes problemas? Podem ser auxiliados? Estão a ter ajuda de alguma forma?
Eu gostaria muito de dizer que sim, mas a prática, mas a realidade não é essa. Ou seja, é óbvio que o Orçamento de Estado é o que é e nós não podemos, toda a gente queria ter mais apoios e mais ajudas, mas há limites para tudo. Acho que, acima de tudo, o impacto muito grande que nós temos nos combustíveis, à data de hoje, o custo energético é muito grande e, portanto, isso o Governo está a tentar fazer alguma coisa, é um facto. Acho que, acima de tudo, seria mais interessante conseguirmos ter um bocadinho mais de flexibilidade em regulamentações, nomeadamente, dou um exemplo muito simples. A parte ambiental, portanto, eu trabalho numa empresa que faz parte de um grupo internacional e, portanto, estamos a olhar muitas vezes para a possibilidade de fazermos refusão de alumínio. Isto é um exemplo muito prático. A refusão de alumínio tem um custo energético gigante e tem uma análise ambiental também muito, muito grande, digamos assim. E, portanto, quando falaram comigo a primeira vez sobre o assunto, eu disse, adorava fazer isso, acho um conceito espetacular, em Portugal. Quando nós finalmente conseguirmos ter um estudo de impacto ambiental e conseguir ultrapassar todas as barreiras que nos são colocadas a nível administrativo ou jurídico, digamos assim, pelo governo, quando finalmente pudermos avançar, já não faz sentido. E, portanto, à parte dos apoios financeiros que o governo possa dar, é muito, muito, muito importante conseguirmos reduzir o impacto burocrático e regulatório que nós temos em Portugal, que temos leis lindas e maravilhosas, mas depois no dia-a-dia não funcionam e não se aplicam quase, não é viável sequer trabalhar desta maneira.
Ainda bem que fala da dependência, isto que nós falamos no negócio de Jalupa, dependência, neste caso, dos combustíveis fósseis, uhum. e de formas alternativas, que até se calhar poderíamos dar o pulo no futuro. Existe uma dependência deste mercado que esteja a pôr a economia portuguesa para baixo?
Esta fileira, digamos assim, tem uma dependência grande, energética, tanto de eletricidade como do gás. E, portanto, não é na eletricidade, eu não vou dizer que é relativamente simples, mas temos uma alternativa que é a energia solar, uhum. que não é... não cobra a totalidade dos custos, como é óbvio, mas é uma ajuda. O gás é mais complicado, podemos tentar a biomassa, mas mais uma vez não há uma troca direta, digamos assim. E, portanto, sim, ou seja, sempre que temos um impacto grande a nível de custos energéticos, apesar de Portugal, no caso do gás natural, não depender diretamente do Médio Oriente, porque tem ligações com a Argélia e com outros países, mas na prática, o facto de no mercado internacional o preço de venda estar a aumentar vai afetar também, vai aumentar também os outros países. E, portanto, uma alternativa que temos na parte energética, na eletricidade, é efetivamente o solar. Mais do que isso, é efetivamente complicado tentar muitas alternativas. É, como eu costumo dizer, é acreditar na Nossa Senhora do Alumínio, no nosso caso, que é esperar que corra tudo bem, muitas vezes.
Isto, e agora para terminarmos, André, quais são as perspectivas para o futuro?
Bem, eu sou um otimista inveterado e também realista pelo meio. Eu posso dizer que o primeiro trimestre estava a correr muito bem, dentro de todas as nossas perspectivas e expectativas. Nós tínhamos previsto um crescimento de 20% e que estava-se a concretizar, um crescimento de 20% versus face ao ano passado. E com esta perspectiva de aumentos e de eventual escassez, tivemos aqui um boost até de encomendas nestas últimas 2-3 semanas, mas a minha expectativa agora é, com o nível de preços atual, eu não sei o que é que vai acontecer com o segundo semestre, muito honestamente, e portanto, apesar de ser um otimista inveterado e achar que eventualmente tudo isto se vai resolver, o facto de os custos energéticos que vão continuarem efetivamente altos nos tempos mais próximos, isto não se vai resolver de um dia para o outro, mas que a guerra acabe, os impactos que houve, nomeadamente no Médio Oriente e nas refinarias e afins, vão continuar a existir, vão demorar muito tempo a serem reparadas e recuperadas, e portanto a minha expectativa, digamos que assim, no primeiro semestre, eu acho que não vamos ter um impacto assim tão grande na metalurgia e metalomecânica no global e na maior parte dos setores. O segundo semestre sim é uma incógnita e, portanto, eu aí, por muito que eu queira ser otimista, acho que vamos ter todos que acender uma velinha para que corra tudo bem, mas de facto vai muito depender do que acontecer nos próximos tempos e tem que ser muito rápido haver uma solução para todo este problema, porque para conseguirmos que o segundo semestre, especialmente o pós-férias, corra melhor do que todos nós antecipamos, porque com quem eu tenho falado, as expectativas são um bocadinho cinzentas, para não dizer negras.
Muito bem, muito, muito obrigado, André. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por termos a falar destes conflitos e como eles podem afetar também, ou como estão a afetar, a economia portuguesa. Este é o último episódio do mês de abril. Como já sabem, para a próxima semana há novo tema e um novo convidado. Eu fico à vossa espera, mas até lá podem ouvir este e outros episódios em rumo.pt, nas redes sociais da AE Minho e agora também no canal do Spotify da Associação Empresarial do Minho. Quanto a mim, eu fico à vossa espera para a semana. Até lá.
Negócios à lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.